Prazer enorme recebê-los outra vez aqui para a continuidade do nosso seminário A Esperança é Jesus. O tema de hoje é um tema difícil de ser apresentado e difícil de ser entendido. E eu orei muito hoje para que Deus me concedesse sabedoria do céu para tornar esse assunto o mais fácil, o mais tangível, palpável possível, porque trata do juízo. O que é que a Bíblia ensina sobre o juízo? Normalmente, quando se fala em tribunal, em julgamento, em juízo, as pessoas têm medo. Numa das noites eu mostrei aqui e até ilustrei, tirando do bolso um cartão vermelho, para dizer que algumas pessoas olham para Deus pensando que Deus é um juiz, que está sempre disposto a tirar o cartão vermelho do bolso e nos colocar para fora do campo. Algumas pessoas vivem como se não existisse um juízo, um julgamento, um tribunal. Outras pensam que não há um julgamento. Na verdade, Deus estabeleceu um dia quando com justiça há de julgar o mundo. E é este texto que eu quero ler agora, depois da minha oração. Vamos inclinar a cabeça e depois da oração vamos ler Atos 17, 30 e 31. Querido Pai, obrigado por tua bondade, porque o teu amor para conosco é maior do que o próprio universo. E ao analisarmos o juízo, que tenhamos a consciência plena de que temos amigos no tribunal e que Jesus é o nosso advogado. E mais, que ao crermos em Jesus não somos julgados, mas passamos da morte para a vida. E que esta mensagem bonita inunde o nosso coração agora e sempre, em nome de Cristo. Amém. Atos capítulo 17, 30 e 31. O texto é lindo e diz assim: ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus não considera o tempo da ignorância. Aqueles que são ignorantes com relação às orientações de Deus serão julgados dessa maneira, serão considerados por Deus assim. Mas a despeito de Deus não considerar o tempo no qual nós vivemos na ignorância, Deus estabeleceu um dia para julgar. Queiram as pessoas? Não. Queira você ou não, Deus tem um dia para julgar. O sábio Salomão, que foi um homem que escreveu muitas coisas, um homem muito inteligente, tido como o mais sábio dentre os homens, ele disse que Deus vai trazer todas as obras a juízo, todas elas, mesmo as que estão escondidas, encobertas, elas serão trazidas à luz. Eclesiastes 12, verso 14. Às vezes nós achamos que pelo fato de não haver nenhuma pessoa por perto, ninguém está vendo o que estamos fazendo. Mas sempre há alguém que vê. Um dia eu escutei a seguinte frase: é possível enganar muita gente por um pouco de tempo. É possível enganar pouca gente por bastante tempo. Mas é impossível enganar a todos o tempo todo. Mesmo que eu consiga enganar a vocês, que eu consiga enganar minha família, meus amigos, meu pastor, eu não consigo enganar a Deus. Não dá para enganar a Deus. E Deus um dia trará todas as obras. E quando a Bíblia chama obras, ela quer dizer mais do que os atos. Porque Deus tem o poder de analisar também a nossa mente, o nosso pensamento, as intenções do nosso coração. Nada está escondido, tudo está patenteado diante dos olhos de Deus. Pastor, isso nos dá medo? Não. Não dá medo, porque Deus nos olha com bondade, com os olhos de amor, com os olhos de compaixão, de ternura, de misericórdia. E o fato de Deus estar olhando para nós, não significa que Deus está sempre nos observando pelo buraquinho da fechadura da porta. Não. Significa que Deus sempre está perto para nos ajudar. Deus sempre está próximo para ajudar. Como é que nós vamos entender então o julgamento, pastor? Vamos analisar um pouquinho a palavra de Deus e vamos ver o que é que diz o profeta Daniel no capítulo 7 do seu livro, versos 9 e 10. Ele diz que viu tronos. E então o ancião de dias se assentou. Os livros foram abertos e assentou-se o tribunal. E começou o juízo. Deus deu a Daniel uma visão de que haveria um juízo. E esse juízo, ele tem vários desdobramentos. Ao analisarmos a palavra de Deus, nós descobrimos que o apóstolo Paulo diz que Deus tem um plano para que todos compareçam diante do juízo. Se você analisar o julgamento humano, você vai descobrir que ele é falho, porque às vezes as provas indicam coisas diferentes, mas no julgamento de Deus não há falha. O julgamento de Deus é perfeito. Então todas as coisas, nós todos haveremos de comparecer diante do juízo. Agora, Deus tem testemunhas? Tem. Quem são as testemunhas no julgamento do tribunal de Deus? São os anjos. Os anjos, eles fazem um relatório da nossa vida, um relatório fiel. E há um pensamento que diz assim: assim como os traços fisionômicos são exibidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim os anjos registram a nossa vida nos livros dos céus. Os anjos funcionam como testemunhas. Agora, existe uma lei pela qual haverá esse julgamento, pela qual está tendo esse julgamento? Sim, a base é a lei de Deus. E Tiago chama a lei de Deus de a lei da liberdade. Eu, se tivesse tempo, iria fazer algumas ilustrações aqui, como por exemplo, trazer aqui uma placa de trânsito. E quem vê aquele E, que significa estacionar, e quando ele está cortado por uma faixa transversal, e tirou a carteira de motorista, não trocou a troco de qualquer outra coisa, sabe que ali diz que é proibido estacionar. Quem não estaciona ali, nunca será multado por estacionar ali, porque nunca estacionou ali. Se você observar, a lei de Deus, ela não é restritiva. Pelo contrário, ela é positivista. Atrás de cada não de Deus há uma bênção. Por exemplo, quando Deus diz, não adulterarás. É um não, mas atrás desse não há uma bênção. Porque o adultério, ele pode, como alguns dizem, trazer um momento de prazer. Mas ele traz uma vida de infortúnio, de tristeza, de dor de cabeça, de consciência pesada. A lei de Deus é a lei da liberdade. E é isso que Tiago diz. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. Agora, melhor do que tudo isso, é que nós temos um advogado no céu. Jesus Cristo. 1 João 2:1 diz isto. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É isso que eu quero que você entenda. Jesus é o nosso advogado. É o advogado que está sempre disposto a nos ajudar e atender à nossa causa. Se ele é o meu advogado e a minha Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, eu estou bem, eu estou tranquilo. Porque ele é o meu advogado, eu creio nele, eu estou salvo. Quem crê em Jesus nem é julgado, sabiam disso? Então o julgamento é muito importante, mas aqueles que creem em Jesus não precisam temer, porque Jesus é o nosso advogado. E quando nós cremos nele, nós passamos da morte para a vida. Eu acho interessante o que diz São Mateus. Porque embora tenhamos que traduzir isto em uma linguagem muito simples, de amor, de esperança e de misericórdia, não podemos nos eximir de dizer a verdade. Quando o julgamento terminar, diz Mateus 25:46, uns irão para a vida e outros irão para a morte. Aqueles que aceitaram a Jesus e viveram de acordo com a sua vontade, irão para a vida eterna, amém? Não é lindo isso, pastor Paulo? Não é uma coisa esplendorosa saber que crendo em Jesus nós temos a vida eterna? Louvado seja Deus, nós podemos escapar tranquilamente do juízo, do fogo, porque só irão para o fogo, só irão para a destruição eterna aqueles que não aceitarem Jesus de todo o seu coração. Então a mensagem do juízo, ao invés de trazer medo, é uma mensagem que traz conforto, que traz esperança, que traz paz ao coração. Porque Jesus é meu amigo, e é Ele que está cuidando do meu caso. E então eu estou muito bem, porque Ele é meu amigo. Ele é o meu Salvador, Ele me dá a vida eterna. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Para entender o juízo, vamos dividi-lo em três fases rapidamente. Primeira fase investigativa, segunda fase determinativa e a terceira fase executiva. Por que dividir assim em três fases? Para ficar fácil de compreender. Vocês têm observado que quase toda noite, no finalzinho, eu faço a pergunta que devo fazer e dou três sugestões? Porque parece-me que a Bíblia também está mais ou menos codificada em três. E se você observar, você vai encontrar uma porção de vezes o três na Bíblia. Mas o juízo é assim. Tem uma fase que é a fase da interrogação, da intervenção. É uma fase para ver quem é que aceita Jesus, quem é que não aceita Jesus. Nessa fase de investigação, que começou mais ou menos em 1844, estão sendo analisados todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus. E todos aqueles que permanecerem fiéis a Jesus até o final, e a Bíblia diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Todos aqueles que permanecerem fiéis a Jesus, terão o seu nome mantido no livro da vida do Cordeiro. E quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro, vai para a eternidade quando Jesus voltar. Amém? Essa fase termina um pouquinho antes da volta de Jesus. E quando esta fase terminar, todos os casos estarão terminados. Não haverá mais oportunidade de mudar de lado. Mas aí então vem a segunda fase. A segunda fase é a fase determinativa, que acontece no período entre a primeira grande ressurreição, a ressurreição dos justos, a segunda vinda de Cristo, e a terceira vinda, que é no período em que acontece a segunda grande ressurreição, a dos ímpios. Nessa ocasião, a Bíblia diz que algumas pessoas vão se sentar no trono. Apocalipse 20, verso 4. Quem é que vai se sentar no trono? Os vencedores. Jesus proferiu essa promessa. Aquele que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. 1000 anos. Para quê? Para descobrir por que algumas pessoas não foram para a eternidade. Vamos descobrir, pela graça de Deus, e pretendemos estar lá dentro da cidade com todos os salvos, por que algumas pessoas rejeitaram. E todos os que não forem para a eternidade, somente não irão, porque rejeitaram o supremo sacrifício de Jesus. Ninguém passa por essa vida sem ter a oportunidade de aceitar a Jesus. Pelo menos uma vez na vida, todo ser humano tem a oportunidade de dizer, eu quero ou eu não quero. E essa fase termina quando terminarem os 1000 anos. A cidade santa desce, Jesus e todos os salvos, com todos os anjos, todos dentro da cidade. Os ímpios que estão todos mortos, serão ressuscitados, terão tempo. E então eles vão construir algum armamento bélico. E vão tentar tomar a cidade. E a Bíblia diz, enfaticamente, desceu porém fogo dos céus e os consumiu a todos. É a fase executiva. E às vezes você pensa assim, olha, como será esse momento? Eu vou dizer para você que será um momento de tristeza para o coração de Deus. Deus vai sofrer naquela hora. Porque ele vai ver criaturas suas sendo consumidas para sempre. Deus é amor, diz a palavra, diz a Bíblia. Agora, amigos, depois de descobrir tudo isso, saber que essas fases todas, eu queria dizer a vocês que nós podemos ter segurança. Segurança. De que nós temos um advogado. A Bíblia diz enfaticamente, claramente em Ezequiel, que a alma que pecar essa morrerá, mas aqueles que se convertem têm a vida. Nós temos a vida pelo processo da conversão, quando cremos em Jesus, somos lavados, purificados. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, ele há de vir em glória, para fazer a separação e retribuir a cada um, mas aqueles que tiverem feito bem receberão a vida eterna. Você não precisa temer. Jesus vem para buscar você e levar você para a eternidade. E diz mais, o Apocalipse: não temas as coisas que tens de sofrer. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Depois de descobrir tudo isso, vem aquela pergunta de sempre: que devo fazer? O que é que eu preciso fazer, pastor? Olhe para a tela e você vai descobrir o que é que tem que fazer. Em primeiro lugar, nós temos que olhar para Jesus. Olhar para o nosso Salvador e crer nele. E aquele que nele crê, tem a vida eterna. Segundo, nós devemos temer a Deus. Devemos crer, devemos temer e mais, devemos confiar. Devemos nos aproximar com confiança do trono da graça. Quem crê não entra em juízo. Aquele que teme a Deus está em paz. E aquele que se aproxima com confiança alcançará misericórdia para tempo de oportunidade. Eu queria terminar com um verso da palavra de Deus. É um verso muito significativo para mim. Está no Evangelho, digo, na carta, primeira carta de João, capítulo 1, e o verso de número 9. É um esplendor de pensamento, é uma coisa linda. E diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem tem todos os pecados perdoados, quem é purificado de toda injustiça, só pode ir para a eternidade, não é mesmo? Tenho que temer? Não. Tenho sim é que procurar Jesus, confessar-lhe os meus pecados, receber dele o perdão, a limpeza, a purificação. E quando isso acontece, o juízo não me dá medo, pelo contrário, só me dá tranquilidade, só me dá paz. Queria falar ao seu coração um pouquinho, só um pouquinho. Se você tem medo do juízo, é hora de você esquecer o medo e olhar para Jesus, o Salvador. Confesse os pecados, abandone os pecados, deixe Jesus tomar conta da sua vida, e você vai ver que o juízo é apenas e tão somente mais uma das grandes mensagens de esperança da palavra de Deus. Não tenha medo, tenha alegria, porque Jesus é o seu advogado. Tenha alegria porque Jesus perdoa os pecados. Que coisa esplendorosa quando nós olhamos para Jesus. Hoje nós vamos ver aqui um batismo, dois batismos especiais, do Jason e da Érica, um homem e uma jovem. Ele também é jovem, mas já é formado. Quando nós aceitamos Jesus, o seu plano, quando nós vivemos por Jesus, nós começamos a entender que todas as mensagens da palavra de Deus têm um significado. Você observou que neste seminário nós começamos com Deus, depois mostramos a Bíblia, depois a fé, a oração, depois a volta de Jesus, depois os sinais da volta de Jesus, depois a origem do mal. Você notou que os assuntos, eles vão crescendo? E agora, depois de falar sobre a salvação e sobre o perdão, nós estamos falando sobre juízo. Mas falar sobre o juízo para quem já recebeu o perdão, para quem está vivendo a salvação, é uma tranquilidade. E é por isso que eu estou tranquilo e em paz. Porque eu estou falando para você que já construiu uma estrutura na sua cabeça, na sua mente e no seu coração. Uma estrutura de confiabilidade em Deus. E agora você não precisa temer o juízo, porque Jesus é seu amigo, é seu advogado. E Ele em breve voltará para levar você para a eternidade. Esse Jesus é aquele mesmo que deu a vida para nos salvar. É aquele que está lá junto ao Pai, no tribunal divino, intercedendo por você e por mim. Olha agora, neste momento, você que está aí num auditório, numa igreja, ou mesmo você que está em casa, você que está andando de carro, está ouvindo pelo rádio, você que está no seu escritório acompanhando via internet, você que está aqui no auditório, agora é hora de nós tomarmos uma decisão. Eu não sei muitas coisas dessa vida aqui, mas hoje de noite eu posso dizer uma que eu sei, e sei muito bem. Jesus diz assim: todo o que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Vá a Jesus. E indo a Jesus, você nunca será lançado fora. Pelo contrário, quando Jesus vier para recolher a colheita da terra, para ceifar e levar para o celeiro da eternidade aqueles que são seus, Ele levará você também. Deus abençoe a você na sua decisão. Que Deus abençoe a todos nós na nossa decisão. E agora o Jason será batizado pelo pastor Marcelo para ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, passando da morte para a vida. E o pastor Marcelo faz isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem aplaudir se quiser. A Érica tem 10 anos. Como é bom quando no comecinho da vida as pessoas tomam a decisão de se juntarem a Jesus. Deus abençoe você, filha. Que Jesus escreva o seu nome no livro da vida. E que quando ele vier, você também possa ir com a sua família para a eternidade. E para que tudo isso se realize, o pastor Marcelo vai batizar você agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria chamar aqui o quarteto Arautos do Rei para cantar uma música muito linda, uma música especial. E eu queria hoje fazer um apelo, não quero chamar aqui à frente, mas você poderá se levantar aí onde você está, e levantando-se estará dizendo: Deus, eu quero ser aprovado no juízo. Talvez você tenha medo, e hoje de noite você queira dizer: Deus, tire o medo do meu coração. Esta é a hora. Não sei quantos têm medo do julgamento, do juízo. Mas se você tiver medo e pedir para Deus: tire o medo, me dê a certeza de que eu serei aprovado por Jesus, o meu Salvador, Deus vai fazer isso. Há alguém aqui que gostaria de se levantar e silenciosamente dizer isso para Deus: Deus, eu tenho medo realmente, mas eu quero que esse medo desapareça. Alguém quer se levantar aqui? Deus abençoe a você. Aí no auditório, enquanto o quarteto canta, se levante, diga para Deus isso: Deus, eu tenho medo, mas me ajude, por favor, que eu confie em Jesus e que eu seja aprovado. E Deus nos dará, porque Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á.
Vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado: o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus? Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus.
A Bíblia é o maior compêndio de ilustrações. E essa história de Jacó, quando voltava para se encontrar com seu irmão, é uma história de fé e poder. Jacó se agarrou ao Senhor e não o deixou ir antes de ser abençoado. Se existe alguma coisa que você e eu podemos fazer em favor de nossa salvação, esta coisa é nos agarrarmos a Jesus. Amém? Agarre-se a Jesus. E onde Jesus estiver por toda a eternidade, você estará também. Feche os olhos. Querido Pai, obrigado porque o juízo é uma mensagem de carinho para os filhos. Obrigado porque não precisamos ter medo, porque Jesus é o nosso advogado. Obrigado porque crendo nele nós passamos da morte para a vida. E quando ele vier, com certeza iremos com ele para a eternidade. Eu quero, Pai, te pedir humildemente, arranque o medo de dentro de nós. E no lugar do medo, coloque confiança em Jesus. E permita que vivamos todos os dias da nossa vida aqui, ligados ao Senhor, até o grande dia quando haveremos de encontrá-lo nas nuvens dos céus. Nos oferecemos a ti mais uma vez. Fica conosco hoje e em cada dia da nossa vida, em Jesus. Amém.